10 horas e 35 minutos, sexta-feira, 10 de junho de 2022, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, informou nesta manhã que segue com o pronto-socorro em sua lotação máxima e que, por conta disso, o atendimento está restrito a casos de urgência e emergência que necessitem de cuidados especiais e imediatos. Conforme o comunicado do hospital, a medida tem como objetivo concentrar esforços para situações de maior gravidade. No entanto, a situação mais crítica de atendimentos não é exclusiva do hospital, não. O Hospital Nossa Senhora das Graças, aqui na capital também restringiu os atendimentos no pronto-socorro adulto, com prioridade para pacientes com quadros clínicos mais graves, pois também atingiu a capacidade máxima de atendimento. Neste caso, o hospital também ressaltou que a medida é emergencial e faz parte do plano de contingência para otimizar os recursos existentes aos pacientes mais graves. Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, nesta quinta-feira, no Evangélico Mackenzie, todas as 54 UTIs gerais adultos estavam ocupadas. Ainda segundo a Secretaria Estadual da Saúde, outros 6 hospitais também estão com 100% das UTIs gerais adulto ocupadas na capital: Hospital do Idoso Zilda Arns, Hospital do Trabalhador, Hospital de Reabilitação, Hospital Cajuru, Cruz Vermelha e o Hospital de Clínicas. Além disso, o Hospital Santa Casa está com 89% dos leitos ocupados e os hospitais São Vicente e Erasto Gettner estão com 75% de ocupação das UTIs gerais. No caso do Nossa Senhora das Graças, são 2 leitos de UTIs gerais disponíveis. Um deles está ocupado. A Secretaria Estadual da Saúde também contratou 10 leitos no Hospital Oswaldo Cruz e todos estavam ocupados ontem. Na região metropolitana aqui de Curitiba, o cenário não é diferente. Em Campo Largo, os 3 hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde também estavam com os leitos 100% ocupados: o São Lucas, o do Rocio e o Hospital do Centro. Em São José dos Pinhais e em Araucária, os hospitais municipais também estavam com todos os leitos existentes ocupados. A mesma situação foi observada em Campina Grande do Sul, com todos os leitos do Hospital Angelina Caron ocupados, e na Lapa, no Hospital Regional São Sebastião, também. No oeste do estado, a diretora da 10ª Regional de Saúde fez um anúncio durante uma reunião nesta quinta-feira com vereadores de Cascavel que cobram a criação de 150 leitos para desafogar as UPAs e solucionar a superlotação dos hospitais. De acordo com ela, até 1º de julho serão liberados 50 novos leitos que devem amenizar a situação por lá. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A 10ª Regional de Saúde, então, vai analisar um novo remanejamento de leitos para que o Estado possa auxiliar no encaminhamento de pacientes para os leitos disponíveis em outras cidades. A oferta maior de leitos foi uma convocação feita pelo Estado e visa fazer com que todos os leitos SUS estejam à disposição de forma mais ágil para os pacientes. A diretora da 10ª Regional, Liliane Lilimar Mori, disse que é preciso juntar todas as partes e discutir como é a dinâmica de implantação de leitos, como também é ofertar mais leitos e menos leitos e qual é a competência do Estado, município e União, e que a solução não é simples, já que os leitos do Hospital Universitário atendem não apenas Cascavel, mas também a região.
Representando o secretário a pedido dele, eu falei: Vamos juntar, fazer uma comissão, põe o Conselho Municipal de Saúde, põe a Câmara de Vereadores, os gestores, né, o prefeito e o secretário de Saúde, a 10ª Regional, e vamos conversar e tentar traçar em conjunto planos de curto, médio e longo prazo. A resposta que a CESA tem agora: 50 leitos nesse próximo mês de junho, estando à disposição da população até 1º de julho. Mas lembrem, os leitos SUS da nossa região, eles são para a região, eles não são exclusivamente para um município. Eles estão localizados no município de Cascavel, esses hospitais, e o HU é o mais complexo deles, mas eles estão para a necessidade da região.
Para a reunião também foi convocado o secretário da Saúde do Estado do Paraná, César Augusto Neves, porém não compareceu, avisando em cima da hora de indisponibilidade. Em repúdio à não vinda pela segunda vez, uma vigília foi feita por alguns vereadores em frente ao Hospital Universitário. O presidente da Câmara de Vereadores, Alessio Espínola, disse que o secretário de Saúde do Estado faltou com respeito com a população da região oeste.
Ocorre que o secretário, infelizmente, não veio ontem e, além de não vir, deixou para avisar na última hora que não viria, não justificou, não se colocou à disposição da Câmara de Vereadores para fazer esse debate num outro momento, enfim. Por isso, nós que já tínhamos posado aqui na frente do Hospital HU com uma estrutura de barraca, com banners, enfim, solicitando, fazendo esse apelo por mais 150 novos leitos, voltamos a posar no HU, na frente do Hospital HU, de quinta para sexta, num protesto ao secretário de Estado por ignorar debater o tema da saúde de Cascavel. Quando eu digo a saúde de Cascavel, estou dizendo da saúde do oeste do Paraná. O Hospital HU é um hospital de altíssima complexidade, um hospital que atende 95 municípios, somando uma população de 2 milhões de pessoas. E esse hospital está na sua capacidade limite já há muitos anos, e alguém precisa enfrentar e chamar esse debate.
Nesta sexta-feira, mais 10 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, ficam à disposição para atendimento no Hospital Universitário. Outros 10 leitos de UTI, 23 enfermarias, têm previsão para serem colocados à disposição no mês de julho, com a contratação de novos profissionais e a chegada de novos equipamentos adquiridos pela Secretaria de Saúde. Há também um hospital aqui em Cascavel que atende pelo SUS e que vai disponibilizar 120 leitos, mas isso só vai acontecer no próximo ano. Lucian.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. A Universidade Estadual de Ponta Grossa voltou a recomendar o uso de máscara em ambientes fechados. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos do CBN Paraná. Em nota divulgada ontem, a universidade reforçou que os alunos e professores com sintomas similares à Covid-19 devem notificar o ambulatório de triagem e monitoramento. A medida foi divulgada, segundo a instituição, diante da alta de casos da doença aqui em Ponta Grossa e a chegada do frio com o aumento de outras doenças respiratórias. O uso de máscara não é obrigatório na UEPG, de acordo com lei estadual, que desobrigou a utilização do equipamento em todo o estado. No entanto, a universidade reforça a recomendação do uso em todos os ambientes fechados. Além disso, outros cuidados de higiene, como o uso de álcool em gel, para diminuir o risco de contaminação por vírus e bactérias, são obrigatórios. A UEPG afirmou, na nota, que em caso de aumento nos registros da Covid-19 na cidade, a Comissão dos Protocolos de Biossegurança pode decidir pelo retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as dependências da universidade, fechados ou abertos. A instituição também reforçou que os alunos, professores e servidores que apresentarem sintomas da doença respiratória são obrigados a notificar o ambulatório. De acordo ainda com o UEPG, a notificação, que é feita online, gera imediatamente direito a abono de faltas até a liberação para a volta às atividades presenciais. Quem estiver com sintomas deve cumprir o isolamento social até a liberação pelo ambulatório. Essas recomendações são seguidas na universidade desde o dia 26 de maio, depois de instituídas pela Comissão de Planejamento e Discussão nos Protocolos de Biossegurança da UEPG. Lucian?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. União da Vitória fará a campanha também de multivacinação neste sábado. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Rafael, muito bom dia. A Secretaria de Estado da Saúde anunciou, os municípios aderiram, né? Praticamente todos os municípios aqui do estado vão fazer as suas campanhas de multivacinação. Aí, União da Vitória não é diferente. Onde as pessoas podem se vacinar aí na cidade, Rafael?
Pois é, Lucia, bom dia a você, bom dia a todos. O objetivo da Secretaria de Saúde do município é aumentar a cobertura vacinal da população que tem apresentado baixos índices, muito aquém dos números considerados ideais. E esse é um problema que tem se registrado não só aqui no Vale do Iguaçu, como em todo o estado do Paraná. E neste sábado, dia 11, a Prefeitura estará disponibilizando vacinas contra a Covid-19, influenza e sarampo. A vacinação, Lucia, ocorrerá exclusivamente nas unidades de saúde Josmar Babi, Cristo Rei, Salete e São Brás. A vacina contra a Covid estará sendo aplicada em todo o público-alvo, desde a primeira dose para crianças até a segunda dose de reforço para pessoas acima de 50 anos e profissionais da saúde. A vacinação contra o sarampo vai incluir crianças de 6 meses até 5 anos e profissionais da Saúde e a vacina da influenza para toda a população acima de 6 meses de idade. O horário de atendimento das unidades de saúde será das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. A novidade nesta vacinação de amanhã é que a vacina contra a influenza estará sendo estendida para toda a população. Segundo o secretário da Saúde de União da Vitória, o Diego Traim, a gripe está sendo uma das maiores causas de hospitalizações aqui na região do Vale do Iguaçu. E em Maringá também se prepara para o dia D da vacinação. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, amanhã Maringá vai ter um dia D de vacinação para todas as vacinas. Das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, várias unidades básicas de saúde vão estar atendendo para atualizar as doses contra a gripe, sarampo e Covid-19 e também vacinação de rotina. Outra informação aqui também, a partir de amanhã, a vacina contra a gripe será para toda a população com mais de 6 meses de idade. A vacinação de rotina amanhã é para todas as faixas etárias, todas as vacinas, exceto a BCG. A vacina contra o sarampo é indiscriminada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mesmo as que já estejam com a vacina em dia. Pessoas de 5 a 59 anos e trabalhadores da saúde também. A vacinação contra a Covid aqui em Maringá está assim: primeira e segunda doses a partir de 5 anos, terceira dose para pessoas com 12 anos ou mais e a quarta dose do imunizante contra a Covid para pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde, trabalhadores de limpeza urbana e imunossuprimidos. Voltamos com você, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. Nós vamos agora a Londrina, porque depois da aprovação da Câmara, a Prefeitura pretende pagar um empréstimo de 100 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal em 10 anos. Só de juros serão desembolsados mais de 80 milhões. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Prefeitura pretende pagar esse empréstimo de 100 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal em 10 anos. Como você disse, só de juros vão ser desembolsados mais de 80 milhões de reais. E esse assunto rendeu ontem na Câmara de Vereadores. O projeto autorizou o município a contrair o empréstimo. Ele foi aprovado ontem a toque de caixa na Câmara. Apesar dos questionamentos todos em relação à real necessidade da transação e ao pouco tempo que os vereadores tiveram para analisar a proposta, ele então passou. Esse projeto... pelo projeto, os recursos vão ser usados em obras do sistema viário da cidade e também na execução de serviços de infraestrutura. Na lista dos questionamentos está a decisão de não usar um superávit financeiro do último ano, que também é de 100 milhões de reais, para a execução das obras, em vez de contrair o empréstimo, que deve gerar uma despesa significativa aos cofres públicos ao longo dos próximos anos. Então, apesar desses questionamentos, a autorização saiu para esse empréstimo, ela foi aprovada em segundo turno, foram 13 votos favoráveis e 5 contrários à matéria. O projeto agora segue para a sanção do prefeito Marcelo Bellinati. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia, e com elas a gente encerra o CBN Paraná de hoje, sexta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.